Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de abril de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Livro, nós estamos no livro 2, capítulo 1, intitulado Espíritos, e hoje nós vamos retomar, com a permissão de Deus, nosso Pai, a questão 124. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferido pelo nosso amigo Alan.
Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez nos colocarmos na condição de aprendizes, pois tu sabes das nossas lutas e o quanto ainda é difícil para nós pelo nosso estado mental. Não nos deixa, Senhor, que fujamos dos nossos compromissos e que tenhamos sempre como objetivo a construção da felicidade do Reino de Deus dentro de nós. Que assim seja.
Obrigada, Alan. Então, que Jesus nos conduza e que a espiritualidade possa nos inspirar. Questão 124, professor Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores. Uma vez que há espíritos que, ou seja, que existem espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá talvez gradações entre esses dois extremos? Então, uns seguem o mal absoluto, outros seguem o bem absoluto. Existe aí um intermediário que segue um pouco um e um pouco outro? Essa é a pergunta. Porque lembra que ele perguntou, por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Porque aqui nós estamos estudando esse início. Por que que uns escolheram o caminho do bem e outros escolheram o caminho do mal? Então, essa é a pergunta. Aí Kardec perguntou, por que que Deus permitiu na questão 1, 2, 3? E aí os espíritos responderam, como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Lembra? Então, agora ele diz, uma vez que há, ou seja, que existem espíritos que, desde o princípio, eles seguem o caminho do bem e outros, absoluto, segue o caminho do mal, existe aí um meio termo? Resposta, sim, certamente, e constituem a grande maioria. Olha só, então, a grande maioria não é dos que seguiram o caminho do mal ou que seguiram o caminho do bem. A grande maioria é aquele que está com um pé no isopor e no outro. Entendeste? Ou ora faz o bem, ora faz o mal. Ora faz o bem, ora faz o mal. Nós ficamos oscilando. E o que significa essa oscilação? Essa oscilação é a falta da personalidade, eu vou dizer isso, mas dessa personificação cristã dentro de nós. O que que a tia está querendo dizer? Se o Alan me faz um bem, eu sou bem com o Alan. Faço bem com o Alan. Se o Alan não me faz o mal, eu me torno mal com o Alan. Então, quando eu digo essa falta desse personalismo cristão dentro de nós, essa raiz dentro de nós, essa autenticidade cristã, a gente se torna esse ser maleável. Maleável na mão do outro. Nós ainda somos assim. Faça de mim o que você quiser. Se você quer que eu seja uma pessoa boa, seja bom comigo. Se você quer que eu seja uma pessoa má, seja mal comigo. Entende? Um verdadeiro cristão, independente do que tu fizeres, a minha essência é cristã. Eu não sei fazer o mal a ninguém. Então, dentro desse processo da construção, a maioria está nesse meio, um pé lá e um pé cá, que é resultado do quê? Da convivência. Eu sou o que tu fazes de mim. Isso é autêntico? Isso é autêntico? Não é assim que é a vida da gente? É assim. É assim. A gente dá a nossa emoção para o outro e diz, faça dela o que você quiser. Basta você sair de casa orando, cantando, maravilhoso, ouvindo EOS. Aí você vai para um atendimento público e o atendente te tratou mal. E aí? Acabou com o teu dia? O cão não vai colar em ti?
Na hora.
Na hora.
Eu falei por mim.
É, o Alan respondeu na hora o cão cola nele. Por isso que o nosso Cristo diz vigilância. É necessária a vigilância. Então, olha só. Aqui, o professor, então, Allan Kardec, fica bem claro. A gente já explicou bastante. O início, o meio e o que a gente vai chamar de outra ponta. Então, a grande maioria está no meio. Faz tanto o bem quanto faz o mal. Que isso é resultado do quê? Da convivência do cotidiano. Se a minha esposa me trata bem, eu sou... Nossa, legal. Mas se a esposa tiver um xilique, o esposo tem dois xiliques em cima dela. E assim, vice-versa. Então, a gente não tem uma autonomia sobre a nossa emoção. A gente ainda não tem uma autonomia sobre o que a gente quer. Independente se o outro está encapetado, o outro problema é dele. Eu não vou me sujar com Cristo. Entendeu? Eu não vou me descer a lama e ficar me debatendo. Eu não vou. Então, eu não vou maltratar ninguém, eu não vou roubar ninguém, eu não vou maldizer ninguém, eu não vou fofocar ninguém, não vou cair nesse nível. Eu vou fazer o que Jesus me pede, pronto. Se o outro faz, problema do outro. É ele que está sujando a mão, não é você. Então, quando nós adquirirmos essa lucidez, essa consciência, aí sim a gente começa a ficar... nesse caminho aqui, o caminho do bem, independente do que o outro fizer. Então, por isso que os espíritos responderam, sim, Kardec, certamente, e constituem a grande maioria. Então, qual é a grande maioria? Ora faz o bem, ora faz o mal, conforme as suas conveniências e conforme a relação do cotidiano. Questão número 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Então, como nós, ora seguimos o caminho do bem, ora seguimos o caminho do mal, nós seguimos o caminho do mal. A pergunta é, um dia nós vamos chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros espíritos? Ele diz sim, porque nós estamos fadados a isso. O nosso futuro é a superioridade. Agora, o que nós temos que entender é o caminho que nós estamos percorrendo. Então, nós estamos fazendo um percurso muito longo e muito sofrido. E esse percurso que a gente escolheu, a gente faz descalço e sobre as pedras. Então, é por isso que a gente sofre. Mas, tia, independente de tudo isso, um cristão, ele adoece, um cristão, as pessoas queridas desencarna, sim, óbvio, ele não vai estar excluído dos sofrimentos de uma vida terrícola. A pergunta é, como é que ele passa por isso? Então, a gente se desespera por qualquer coisa, tem gente se matando porque o marido foi embora, porque a fofa foi embora, porque não passou num concurso, porque a filha é isso, porque o filho é aquilo. E se desespera, arranca todo o cabelo. Quem escolhe o caminho do bem é na adversidade que ele mostra o que é ser cristão. Então, o fardo com Jesus é bem leve. Por quê? Porque a gente aprende a respeitar o livre-arbítrio de todo mundo. Então, eu tenho que fazer a minha parte. O outro, ele tem o livre-arbítrio dele. E eu tenho o dever de respeitar o livre-arbítrio do outro. Entende isso? Aí ele diz, sim, vão chegar, mas as eternidades serão mais longas para eles. Aí por que ele colocou no plural? Porque as eternidades, porque cada encarnação em que eu opto pelo mal, em que eu sigo o caminho do mal, o sofrimento que o mal vai trazer para mim é uma eternidade. Então, há quantas encarnações nós estamos aí vivendo sofrimentos eternos? Porque um sofrimento, tu jura que aquilo nunca vai acabar. E os sofrimentos físicos, esse sofrimento pequenininho aqui que a gente passa, essas coisinhas, isso nem chega aos pés de um sofrimento moral no mundo espiritual. A gente tem uma leve ideia quando a gente lê as obras de André Luiz. Que aí é que é dor mesmo. Eu acho que só esse estudo de hoje já nos dá subsídio suficiente para a gente voltar para a vida com outra cabeça, não dá? Só esse estudo de hoje. Para a gente mudar os nossos valores, os nossos comportamentos, né? E é um esforço realmente, porque nós estamos viciados no mal, né? Então a gente precisa realmente se esforçar. E aí tem um comentário do professor Allan Kardec. Por estas palavras, as eternidades, deve-se entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo, cujo final não lhes é dado ver. Ideia que se renova em todas as provas nas quais sucumbe. Então, lembra sempre disso. No processo da reencarnação, Deus nos manda provas, provações. As expiações, esses sofrimentos humilhantes que a gente passa, isso daí não é prova. Quase sempre são o quê? Expiações. Resultado do meu livre arbítrio. Tá? Você hoje está no poder. Isso é uma expiação ou é uma prova? É uma prova. Se você usa mal o poder, porque até um título ele te dá um poder. Então, como tu usaste esse poder? Tu ajudou o necessitado, tu levantou o que estava humilhando, tu pegou a tua posição para humilhar mais ainda? Não, peguei minha posição e humilhei mais ainda. Legal, tu vai voltar agora do outro lado da ficha. No inverso, para te aprender a respeitar a dor do outro. Então, um dia que eu consegui olhar para o meu semelhante, que está numa condição aparentemente inferior, eu entender que nós estamos vivendo provações diferentes. Só isso. Que não existe nenhuma diferença entre eu e ele perante Deus. Porque o Papai do Céu não quer saber se tu tem certificado disso ou daquilo outro, não. Isso não faz diferença nenhuma para ele. Tem 3, 4, 5, 6, 7 faculdades. Viu, Aramita? Ele quer saber o quê? O que que tu fizeste de bom? Só isso. Quantos caíste e tu levantaste? A gente observa Saulo de Tarso, aquela vaidade, aquele orgulho, aquele jeitão lindão de ser dele. Que ele era bonito, né, gente? Cá pra nós, né?
Ela estava lá, né?
Tietinha. Das Pauletes. Mas aquilo é resultado do quê? Da profissão. Sim. A profissão dele, o cargo que ele ocupou. E mais a vida social que ele estava inserida na sua vida familiar. Entendeu? Pagou um alto preço. Ainda bem que resolveu numa encarnação só. Fale, querida.
Então, quer dizer, na realidade, eles são parceiros do sofrimento. Eles são parceiros das dificuldades. Né?
Olha, quando a gente diz a palavra vítima, né, Cecília? Quando a gente usa a palavra vítima, bem, vítima é o quê? Você não tinha que passar por isso, né? Foi uma vítima das circunstâncias. Então, para a lei humana, a gente pode até usar essa palavra vítima, mas perante a lei de causa e efeito, não existe vítima, né? Não existe vítima. Então, primeiro ponto, não existe vítima. Agora, o que que acontece? Se eu, na condição de um ser humano que preciso passar por uma dor, eu vou atrair o algoz necessário, é interessante. Eu vou atrair o algoz necessário para que eu aprenda a passar por uma determinada situação. Agora, a gente tem que entender um outro ponto. A única coisa que a gente está fadada é a perfeição. A perfeição relativa, mas nós estamos fadados a isso. A gente não vai ter como fugir. A gente pode fazer um percurso muito grande. Agora, a nossa encarnação, ela tem uma programação, mas existe um livre-arbítrio. Eu posso mudar toda a minha história, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se eu sou uma criatura que eu sei que eu tenho débitos do passado, e eu sei que eu tenho... E eu já aprendi em Espiritismo, à luz da doutrina espírita, Nosso Senhor Jesus nos falando, que o amor, ele cobre a multidão de pecados. Então, se eu sei que eu tenho um passado pecaminoso, eu sei que eu tenho, não há quem não tenha, senão não seria terrícola, já estaria em Júpiter. Então, se eu tenho um pecado, e se eu sei que fazendo bem, eu estarei evoluindo... e de certa forma estarei cobrindo a multidão de pecados, por que que eu vou perder tempo em não fazer? Então, ou seja, se nós avaliarmos o bem, ele te dá mil e uma formas de dizer assim, tá vendo? O bem que tu faz é o bem para ti mesmo. Então, fazer o bem te torna um ser humano melhor, te faz crescer, te faz evoluir, te faz progredir e ainda dá uma aliviada nos processos expiatórios. Então, é a fala de Emmanuel a nosso Chico Xavier. Quando a lei de justiça nos encontra fazendo o bem, pede a misericórdia divina que suspenda por tempo indeterminado esse processo, esse julgamento, por tempo indeterminado, a execução. Aí a gente perde tempo fazendo o quê? Entendeu, gente? Isso é tão lógico, é tão cartesiano, não tem uma fórmula, é lógica, né? Então eu sei que fazendo bem, eu me aperfeiçoo, eu acabo evoluindo, eu desperto em mim o senso moral, eu desperto em mim o amor e eu ainda vou aliviar o que fiz no passado. Aí veio a questão 126. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus, então, todos passaram pelo mal para poder chegar ao bem?
Não.
Não, isso já está careca em nós, né? Essa informação já está muito bem batida. A gente não precisa fazer o mal para poder fazer o bem. Eu não preciso errar para poder acertar. Isso é filosofia barata. Ah, para a gente acertar tem que errar. Nada disso. Porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Nós erramos por rebeldia. Mas nós também já aprendemos que no processo da construção divina, 99% segue o bem. É só 1% que se rebela. Nós fazemos parte desse 1%. Então, partindo desse princípio, aí vem, os espíritos chegaram ao grau supremo da perfeição. Depois de terem passado pelo mal. Então, faz parte do 1%. Aí ele pergunta, aos olhos de Deus, tem menos mérito do que os outros que foram... Direto? Aí a resposta chega a dar assim um alívio, ao mesmo tempo assim um mal-estar. Porque ele diz assim, Deus contempla, agora a palavrinha, os transviados. Porque a gente mudou a rota. Deus contempla, olha, os transviados com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram, ou seja, renderam-se. Antes não eram mais que simples espíritos, porque lá no princípio, lembra? Eram os espíritos o quê? Simples e ignorantes. Isto é, sem o saber. Sem saber. O início foi isso. Então, Deus não criou ninguém mal. E nem criou ninguém com tendência a isso ou com tendência àquilo. Todos saímos do mesmo. Aí alguém dá pergunta, mas tia, por que que escolhemos... Por quê? Por que que existe esse 1%? Porque o papai deu livre-arbítrio. Mas lembra, é só 1%. 99% segue. E esse 1%, por isso que Jesus diz, eu vim para os sofredores, para os doentes. Eu vim para os doentes. E esse 1%, que nós conhecemos muito bem, porque fazemos parte dele, a gente sofre bastante. Hoje nós estamos vivendo o ápice da loucura. Todo mundo está tantã. É dificilmente você encontrar alguém sã, lúcido, saudável mentalmente. É muito raro. Um, dois, sete. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Bem, a parte moral está ok. A gente já entendeu que Deus... Né? Mas essa resposta já existe, porque ele falou simples e ignorante. Mas Kardec ainda quis bater na tecla que é para a gente não ficar colocando chifre na cabeça do cavalo. E ele voltou mais uma vez à pergunta. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta: são criados iguais. Mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Não sabendo de onde vem, porque o espírito no seu princípio, ele sabia de onde vinha? Não. Mesmo o espírito agora sabe de onde vem? Não sabe. Nós hoje espíritas já temos uma leve, na época não, né? Mas hoje a gente já tem uma leve ideia, por isso é que o povo fica tão desesperado aí quando fala em morrer. Meu Deus, e agora? Vou ter que acertar a conta, né? E aí dá um desespero, né? Vamos ver o comentário do professor? Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não tem más tendências, preciso, por outro lado, adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Ele precisa de experiência, ele precisa passar por provas. Porque, meus irmãos, a gente tem que entender que nós estamos sendo preparados para ser um Cristo. E um dos movimentos do amor é ter a empatia pela dor do outro, com a dor do outro. Saber se colocar no lugar do outro. Como que nós iremos fazer esse movimento de empatia se nós nunca vivemos essas experiências? Como é que eu vou falar em perdão se eu nunca vivi a experiência de ter que perdoar? Eu não estou falando desse perdãozinho, não. Essa coisinha pequenininha que a gente faz diariamente. É de um perdão mesmo. A traição do esposo, a traição da esposa, a morte de um filho, o assassinato, né? O roubo de uma fortuna. São coisas assim que para um terrículo é algo muito sério. Então é necessário que a gente passe por provas, para a gente viver, saber que a dor dói, tirar a nota 10, e quando a gente no futuro for falar disso com alguém, a gente vai bater no ombro e vai dizer: eu sei exatamente a dor que tu sente. Então a primeira coisa você vai se colocar no outro e vai ter uma paciência tamanha em relação ao outro. Quando a gente olha para o outro exigindo muito, seja forte, menino. Isso aí é assim mesmo, todo mundo passa por isso. Essa falta de empatia é porque tu ainda não sentiu essa dor. Isso ainda não está no teu arquivo. Por isso que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, o homem não é mau, o homem é frágil. Entendeu? A empatia é o espírito, porque o corpo, Alan, é uma verte. O corpo, ele não pensa. É o espírito, é o ser espiritual. E frágil, quando a gente diz, essa fragilidade não é que Deus te fez frágil. A tua fragilidade em relação às tentações da vida, em relação às dificuldades da vida, entendeste? Qual era a fragilidade de Pedro? O medo. Quando Pedro viu, no primeiro momento que Jesus foi preso, o que que ele fez? Ele cortou a orelha de Malco. Por quê? Porque ele tinha certeza. Poxa, ele viu Jesus levantar Lázaro do sepulcro. Ele viu Jesus devolver visão a cego. Ele viu Jesus levantar pessoas que estavam há 30 anos paralítico. Ele viu Jesus parar o temporal no meio do lago. Pô, tô com Jesus do meu lado, né? Tchum! Eu vou cortar a espada e Jesus vai dar uma mágica aí, com certeza. Ele tinha certeza que Jesus faz. Então, ele, na verdade, a força não era dele. Ele estava se fiando na força de quem? De Jesus. Jesus pegou a orelha, limpou, devolveu um pedaço da orelha, não se sabe se completa um pedaço, e devolveu para o lugar e curou. E deu a lição: Pedro, embainha tua espada, Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus se entregou aos soldados de Caifás. Quando ele viu Jesus passando por tudo aquilo na prisão, e ele seguiu de longe, que era amigo dele. Aí ele ficou com medo, ele disse, não, para isso aí eu não estou pronto, não. Então, qual era a fragilidade de Pedro? O medo. Todos fugiram. Mas Pedro negou 3 vezes. Entende? Então, é essa a fragilidade. Então, a gente tem que pensar assim, qual é a minha fragilidade? Qual é o ponto que eu caio no buraco? Que eu nego totalmente o Cristo. A gente tem que fazer essa autoanálise. Então, tem gente que cai pelo dinheiro, tem gente que cai pelo medo, tem gente que cai pelo sexo, tem gente que cai pelo apego. Então, a gente tem que ver qual é a nossa fragilidade. Continua, professor. Se não tem más tendências, precisam, por outro lado, adquirir experiências, conhecimento indispensável para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, precisam desenvolver-se e esclarecer-se. E não chegam sem transição da infância à idade madura. Ele precisa dessa transição. Simplesmente, assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também, porque ele está dizendo assim, tem crianças que você olha e tu já vê que é um capeta encarnado. Não é verdade? Ele está fazendo uma comparação, professor. Há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados. Ao passo que o espírito, na sua formação, não é mau e nem bom. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então, em que momento que o homem começou a descambar? Foi o momento que ele adquiriu as paixões, que ele desenvolveu já a inteligência. Não vai pensar que o homem lá, o homem primitivo, foi lá que ele começou. Não foi. Ali ele era 100% extinto. A partir do momento que ele foi adquirindo as paixões, a consciência de si, do meu, eu quero, eu gosto, a partir daí ele passou a responder pelas suas escolhas e o livre-arbítrio. Entende? Então, o homem não responde pelos seus atos lá do primitivo. Não, foi a partir do momento que ele desenvolveu a inteligência. Daí a parábola de Adão e Eva. Eles viveram bem. Estava tudo legal no paraíso, né? Estava tudo indo bem. Mas quando a cobra, símbolo do mal, convidou a Eva, deu a sugestão, disse que ela seria mais inteligente que Deus se Eva comesse do fruto. E aí Eva foi, Eva representando a humanidade terrena. Entende? A simbologia é belíssima. Foi bom. Então a gente precisa realmente se esforçar.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então agradecemos assim a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga aqui presente. Graça te damos, Senhor.